Em pauta, o FPEL apresenta Em Cena, um programa produzido pelos estudantes de jornalismo da Universidade Federal de Pelotas, transmitido pela Rádio Federal FM e no site do Em Pauta. Nesta edição, apresentada por mim, Marco Gavião e Jéssica Alves, técnica de Felipe Couto e coordenação de Carlos André Domingues. Você pode acompanhar o Em Pauta pelo site wp.fpel.edu.br/empauta, pelo facebook.com/empautaofpel, pelo Twitter e pelo Instagram, @empautaweb. Olá, ouvinte! Hoje começamos mais um episódio do Em Cena, podcast de cinema do Em Pauta. Hoje, além de mim, Marco Gavião, está comigo no programa Jéssica Alves. Se apresente!
Olá, ouvinte! Meu nome é Jéssica Alves e eu sou estudante do curso de jornalismo da UFPEL e eu também tenho uma grande paixão na área do cinema e das artes audiovisuais.
No episódio de hoje, falaremos pela primeira vez sobre animação, mais especificamente sobre Estúdio Ghibli. Estúdio de animação japonês criado em 1975 por Hayao Miyazaki, Isao Takahata, Toshio Suzuki e Yasuyoshi Tokuma. Um ano depois da criação do estúdio, houve o primeiro lançamento, O Castelo no Céu. 2 anos depois, veio o primeiro filme que a gente vai falar aqui, Meu Amigo Totoro, que fala sobre as irmãs Satsuki e Mei, que se mudam para o campo para ficar mais perto do hospital onde a mãe estava internada. Lá, elas conhecem os Totoros, que são criaturas místicas e alegres que só podem ser vistas pelas crianças. Com eles, as duas irmãs vivem mágicas aventuras. Jéssica, o que você tem a dizer sobre o filme?
Bom, o filme ele gira todo em torno de um universo mágico e cheio de aventuras, com animais encantados e lugares fantásticos, como a gente pode ver em muitos filmes do Estúdio Ghibli. Porém, esse filme específico, ele tem um grande enfoque no imaginário das crianças. O Longa, ele é uma fábula que metaforiza, por meio dos personagens principais, a solidão infantil e a sensibilidade com que eles veem o mundo. O personagem cujo nome é o título do filme, o Totoro, ele se dá como uma forma de representar a inocência e os desejos infantis pela pureza com que ele se relaciona com os outros sem segundas intenções ou esperar algo em troca. Apesar de a trama girar em torno de um fato triste, que é a doença da mãe das meninas, o filme ele não possui uma narrativa melancólica, mas sim foca na esperança e no amadurecimento dos personagens, que, por meio de sua amizade e confiança uma na outra, conseguem passar pela situação que, no final, termina feliz.
O filme trata muito da inocência das crianças, tipo, que apesar de elas estarem passando uma situação muito difícil, que é a doença da mãe, elas conseguem ainda ver esperança na situação, que é materializada no Totoro. Ele é todo o símbolo da esperança que as crianças têm, da pureza que elas têm na alma, é espelhada no personagem título do filme. Algumas das características do filme que você ressaltou se tornaram marcas do estúdio, tipo, como o mundano coexistir com o fantástico, tipo, a pessoa entra na casa e, tipo, tem os seres de fuligem, que aparecem de novo, bem parecido no A Viagem de Chihiro, que a gente vai falar mais posteriormente. Toda a questão da natureza, do campo, que é muito recorrente nos filmes e que aparece aqui. Esse filme foi o primeiro grande sucesso do estúdio e que pavimentou o terreno para as próximas produções do estúdio. Meu Amigo Totoro foi lançado junto com O Cemitério dos Vagalumes, que é um filme, digamos que oposto. É um filme bastante lúgubre, que fala sobre a Segunda Guerra Mundial, filme bastante triste. Um filme que a gente também recomenda muito que vocês assistam, porque é muito bom. E que tem um tom realmente muito diferente. E que é o tom que foi adotado no próximo filme que a gente vai falar aqui, que é Princesa Mononoke, de 1997. O filme conta a história do Ashitaka, um príncipe que foi amaldiçoado por um demônio e que partiu em busca da cura dessa maldição e que, no meio do caminho, se acaba se deparando em uma guerra entre os mineradores de ferro e os deuses animais, onde ele conhece a San, que é a Princesa Mononoke do título. O filme toma outra direção em comparação ao Amigo Totoro. Enquanto o primeiro, o filme é muito sobre a inocência das crianças, nesse filme a inocência meio que já foi perdida por todos os personagens. A Sam basicamente não tem inocência, ela foi criada quase que no meio da guerra, pela defesa da natureza. O Ashitaka também, muito jovem, tem que tomar muitas decisões difíceis. Todos os personagens meio que se pautam nessas decisões que os personagens tomam. Tem toda a questão da ambição do homem e querer mais, mais, e nisso acabar destruindo a natureza, que é toda uma correlação com o período que o Japão vivia na época entre o fim do Shogunato e o início da Era Meiji, no século XIX. Outra coisa muito presente nos filmes do Ghibli é contar um pouco da história do Japão através dos filmes. Que, quando a Era Meiji começou, houve um período muito forte de industrialização do Japão. A indústria cresceu muito, entre elas mineradoras de ferro, que o filme retrata, e o ecossistema do Japão foi largamente prejudicado com isso. Hoje o governo se preocupa bastante em proteger, mas na época não foi bem assim. E é o filme mais sério do estúdio, é um filme que tem muita violência, inclusive choca um pouco. Se tu conheceu o estúdio pelo meu amigo Totoro, tu vê esse filme, tu fica chocado com algumas cenas, visto a violência.
Sim, na verdade a gente vê uma grande discrepância, né? Porque os dois filmes, eles ambos abordam temas místicos, temas mágicos, mas eles caem em uma pegada diferente. E bom, ressaltando o fato da industrialização, o principal objetivo desse filme, da Princesa Mononoke, é mostrar esse conflito entre o homem e a natureza por meio da batalha entre a cidade de ferro e a floresta, onde o avanço da indústria extrapola os limites ao drenar todos os recursos naturais e provocar o ódio entre os seres místicos, defensores das florestas, e os humanos que ali se estabeleceram. O filme ele também mostra que ambos os lados possuem seus ideais a serem defendidos, como o da Lady Eboshi, uma das personagens principais, a líder da Cidade de Ferro. Ela representa para o seu povo, os habitantes da cidade, um ícone de luta, de coragem, de representatividade feminina, porque ela faz com que a cidade se destacasse economicamente e nenhuma parcela do seu povo fosse marginalizado ou sofresse algum tipo de tratamento diferenciado, desde as mulheres até aqueles que têm doença. A gente pode ver isso muito marcado pelo fato de que muitas das pessoas que estão na linha de frente das batalhas são mulheres, as pessoas que trabalham e nas indústrias são as mulheres. E essas mulheres que foram reunidas pela Lady Eboshi, elas foram, antigamente, antes da liderança dela, elas trabalhavam com prostituição. Então, a vida delas foi completamente mudada. Os habitantes da cidade de ferro, eles gostam muito da Lady Eboshi porque ela trouxe essa mudança. E, bom, por outro lado, os seres místicos da floresta, eles mesmo que selvagens e parecendo um pouco agressivos, eles buscam a permanência do seu lar e do seu povo, para que a floresta não se desmate e eles não percam a sua essência, para que eles tenham um lugar para estabelecer a sua família e continuar vivendo. Eles lutam para que a floresta não seja destruída e nem contaminada pelo mal. E apesar desses dois pontos de luta possuírem os seus motivos a serem defendidos, os dois eles acabam estando errados por pensarem além do bem para o seu povo, voltando a maioria dos seus objetivos para a vingança e para o ódio, que acabaram consumindo as suas mentes e envenenando a alma deles. E em certo momento eles lutam não somente pelo que eles objetivam alcançar, mas sim pelo fato de lutar, pelo fato da concorrência entre os dois e da vingança de todas as lutas que já tiveram antes e que fizeram mal para ambos os povos. Bom, o protagonista do longa, o Ashitaka, ele atua em intermédio a esses dois pontos, pois mesmo com a maldição do demônio que deixa ele violento e tendenciado para fazer coisas ruins, ele sempre busca a paz entre os humanos e os animais, para que esses dois convivam em harmonia, sem guerras e mortes para ambos os lados. E esse é o principal motivo que faz com que ele seja um grande herói na trama e também é referencial em vários para animação em geral, porque ele deixa de lado os seus próprios problemas e busca ajudar os dois povos a estabelecer a paz.
Um personagem importante para essa questão do ódio é o Deus Veado, que é um personagem central da trama aqui. E aí o personagem está todo mundo procurando. A Shitaka procura ele, porque ele pode curar a maldição. A Lady Eboshi procura ele, porque quer matar ele, porque acredita que isso possa trazer benefícios pro povo. E aí ele carrega toda essa questão, principalmente mais pro fim do filme, tu entende algumas questões, todo esse ódio na figura do personagem, que é uma figura quase que divina naquele contexto, e que é muito importante para entender toda essa questão que o filme quer retratar. E agora falando do nosso próximo filme, o Ghibli sempre foi altamente premiado em todos os festivais que teve, eles só nunca ganharam um Oscar por um motivo simples: não existia categoria de melhor animação até 2001. Após a criação da categoria, demorou só 2 anos pro Ghibli conseguir a estatueta dourada, graças à Viagem de Chihiro, que ganhou o prêmio em 2003, o ano de lançamento nos Estados Unidos, apesar que o filme foi lançado 2 anos antes no Japão. O filme conta a história da Chihiro e dos seus pais, que estão se mudando para uma cidade nova, e o pai pega um atalho e acaba parando num lugar meio estranho, parece uma casa de banho, e tem um monte de comida na mesa. Os pais dela decidem comer a comida, apesar da Chihiro estar visivelmente nervosa, ela sente que tem alguma coisa errada na situação. E daí tudo vira de cabeça para baixo, os pais da Chihiro viram porcos, e agora a Chihiro tem, de alguma maneira, a resolver essa situação. Esse é um filme muito sobre mudanças, sobre a Chihiro sendo uma pessoa no início do filme, sendo desastrada, medrosa, até um pouco mimada, e ela vai passando por situações horríveis ao mesmo tempo. Ela tem basicamente que trabalhar pesado, tipo, fazendo faxina, uma criança. E ela vai amadurecendo, tipo, conhecendo todo tipo de criatura no meio do caminho. E dá pra fazer um paralelo muito grande da passagem da infância pra vida adulta, que, tipo, é o que é retratar, que, tipo, tu passa por muitas mudanças, tu vai sendo, descobrindo, tu vai sendo a pessoa nova no meio do caminho. O personagem talvez dê nessa metáfora a figura do sem-rosto, que é um personagem sem identidade, parece sem função, ele tá nessa busca, que ele encontra no fim do filme, tipo. Mas ele representa muito isso. Por isso que ele se identifica bastante com a Chihiro.
É bem legal a gente notar também que nos filmes do Estúdio Ghibli, eles sempre, na maioria das vezes, eles traçam uma história com um personagem infantil, onde eles sempre mostram esse crescimento do personagem conforme o filme vai se desenrolando. A gente pode dizer que até uma característica bem marcante desse estúdio fazer essa trama nessa magia do imaginário infantil. E, bom, é interessante também destacar como o filme ele é esteticamente agradável. Os detalhes minimalistas do cenário e as cores que eles utilizaram para fazer todas as cenas, elas nos permitem perceber como cada traço do longa ele foi minimamente pensado para ele ser perfeito, para ele ser tão belo quanto o que aparece em primeiro plano. E esse fato técnico, juntamente com a construção da história e o amadurecimento da personagem principal, ele faz com que a narrativa adquira uma grande profundidade, abordando desde situações emocionais, como na falta que ela sente dos pais dela e também nessa luta para ela conseguir salvar os pais dela, não conseguir lidar com as coisas sozinha, ter que se jogar no mundo para dar o seu jeito de sair dali, quanto também as críticas sociais ao comportamento humano, que a gente pode ver representando em vários personagens principais. E principalmente eu queria destacar o trabalhador da caldeira. Esse personagem de vários braços que trabalha nas caldeiras, ele é um personagem que ele tá ali todos os dias fazendo as mesmas coisas e a mesma rotina, e ele não tem uma visão de futuro. Então ele acorda, trabalha, trabalha, trabalha nas caldeiras, dorme, acorda, trabalha, trabalha, dorme. E a vida dele é sempre assim. Quando a Chihiro entra na história, parece que ele vê uma esperança. Talvez seja na inocência dela, na infantilidade, mas ele vê uma esperança de um futuro. Então ele, como ele não consegue mais isso pra ele, porque ele já é idoso, ele tem isso há muito tempo, ele dá essa oportunidade pra ela de seguir um caminho diferente. Por isso até ele dá pra ela as passagens de trem, que são uma coisa que faz o diferencial na história, que é onde ela consegue chegar até a casa da bruxa boa pra conseguir salvar o Haku.
É interessante ver a mudança que a Chihiro traz na vida de todo mundo que trabalha dentro daquela casa de banho. Que No fundo, ela vai ajudando todo mundo. Pessoas vão se descobrindo pessoas diferentes graças a Chihiro. Ao mesmo tempo que ela mudou, as pessoas mudaram por causa dela.
E até mesmo a personagem mais maléfica do filme, a Yubaba. Ela era tida como a super bruxa e ela realmente terminou com uma personagem que era antagonista da história, mas dá pra ver uma mudança dela na trama. E eu acho que principalmente ocasionado pelo filho dela, que também saiu nessa aventura e voltou com posições diferentes. Então, realmente, os personagens, eles tiveram uma outra visão de mundo assim que a Chihiro entrou na história.
Quando tu vê o filme, tu consegue entender porque o filme ganhou o Oscar de melhor animação. Que é muito bonito, parece. Algumas composições visuais parecem pinturas, de tão bonitas que são. Apesar que é basicamente desenho aquilo. Então, é quase uma pintura, realmente.
É realmente uma obra artística, né? Tanto na sua história, quanto nos detalhes técnicos, nos detalhes visuais, sonoros e... Bom, é digno de Oscar.
A trilha sonora, que em todos os filmes se faz muito presente, vai se fazer presente no fundo desse podcast, que vai estar tocando a trilha dos filmes. Depois de A Viagem de Chihiro, o Ghibli fez mais 9 filmes. Alguns vão destacar, como Ponyo, Amizade Veio do Mar, subtítulo BR, bem estranho, mas é um excelente filme. A gente não vai falar muito dele por questões de tempo, mas é um filme que a gente recomenda muito. E dessa leva mais recente de filmes, a gente vai destacar Vidas ao Vento, de 2013. O filme é uma biografia ficcionalizada do Jiro Horikoshi, o designer do avião de caça Mitsubishi A6M, Zero, que foi largamente utilizado pelo Japão na Segunda Guerra Mundial. O que você achou do filme, Jéssica?
O filme Vidas ao Vento, ele é uma animação mais, digamos, adulta do Estúdio Ghibli. Pelo fato de que ela se trata de uma cinebiografia e não possui elementos místicos e fantasiosos como a gente pode ver em obras anteriores. A gente pode notar, como os filmes que aqui a gente falou anteriormente, que o estúdio ele sempre aborda assuntos da humanidade e sua natureza inocente ou sombria. Mas nesse caso em específico do Vidas ao Vento, essa característica é bem mais visível pelo fato de se narrar a vida de um fabricante de armas, né? O filme ao todo, ele é uma celebração da criatividade, da engenhosidade humana. E por outro lado, ele lamenta a capacidade de destruição que nós humanos temos quando a gente utiliza esses dons para a violência. A gente pode dizer que esse filme, mesmo criticado principalmente pelos Estados Unidos por humanizar um personagem que causou tanta destruição na Segunda Guerra, ele gira em torno de um pacifismo, falando frequentemente que voar é um sonho amaldiçoado. Essa é uma frase do protagonista desse filme. E mostra como o personagem principal, ele é atormentado pela corrupção do seu desejo de criar algo belo, algo que era o sonho dele, a corrupção desse sonho em algo que trouxe guerras, que foi transformado em armas.
Lembrando primeiramente que essa crítica dos americanos é meio hipócrita, implicando que eles humanizaram diversos personagens que cometeram atrocidades nos conflitos do Oriente Médio. Que a gente falou no podcast passado, dá pra contar uns 15 filmes que eles pegam personagens que mataram milhares de pessoas no Iraque e tratam da maneira mais humanizada possível. Vídeos sniper americano da vida. E, como outros filmes do Ghibli, esse filme também conta um pedaço da história japonesa, no caso, a participação do país na Segunda Guerra Mundial. Mostra toda a jornada do Jiro construir seus sonhos, tipo, que ele tem uma sequência onírica, onde ele encontra um engenheiro italiano que fala que os aviões para ele não eram armas, eram sonhos. E nesse sonho que ele realmente entende o que ele quer fazer na vida dele. Que ele quer fazer aviões. Que é aquilo que ele quer fazer na vida dele. E ao longo do tempo é a desilusão dele de que esse sonho da vida dele estava se tornando um objeto de morte na guerra. E o filme tem todo esse conflito. É um filme bastante sóbrio pro estúdio. Tipo, é um filme que tu não vê os elementos fantásticos, tirando nas sequências de sonho.
É, teve uma pegada bem diferente, mas foi importante esse tipo de produção cinematográfica no Estúdio Ghibli.
Até postar versatilidade, mostrar que conseguem fazer coisas diferentes. E é importante a gente notar que o Ghibli sempre se manteve fazendo filmes do mesmo jeito, usando papel, usando animação comum, animação 2D, tipo. Não se rendeu ao 3D, que ficou muito popular no gênero depois que Toy Story fez muito sucesso nos anos 90. E manteve esse estilo e nunca ficou para trás. O público sempre gostou, sempre foi premiado. O próprio Vidas ao Vento concorreu ao Oscar de melhor animação e perdeu pro Frozen. Uma decisão, dá para dizer, um pouquinho questionável, apesar que Frozen é um filme muito bom. Eu não daria o Oscar pro Frozen, mas Academia, Academia.
É, a gente não pode ignorar o fato de que o Estúdio Ghibli ele tem muito potencial. Já ganhou um Oscar e, olha, tem muito potencial para concorrer a outros e ganhar outros também, pelo fato de que ele é extremamente artístico, em toda a sua produção.
Vale ressaltar que a Disney é o estúdio que faz as traduções dos filmes do Ghibli nos Estados Unidos. O próprio Miyazaki quis que fosse a Disney, porque a Disney garantiu que não ia fazer alterações drásticas e faz uma tradução muito fiel, a gente falou aqui dos dois estúdios, e que eles possuem uma relação. E, para quem está curioso para novos lançamentos do estúdio, está sendo feito mais um filme do Ghibli, dirigido pelo Miyazaki. E mas que não tem data de confirmação para sair.
O último filme que o Estúdio Ghibli lançou, ele foi When Marnie Was There, quando a Marnie estava aqui. É, quando eu assisti esse filme, foi realmente impactante, porque eu pensei que seria uma história completamente diferente e ele acabou surpreendendo muito no final. Ele também tem essa pegada mística, onde a personagem principal, ela é uma garotinha que faz amizade com uma menina que uma hora tá no lugar, outra hora não tá. E a garota se pergunta se isso é uma coisa da cabeça dela, se é alguma coisa mágica acontecendo. E bom, não vou contar spoilers, mas é muito interessante de se assistir. Ele tem toda uma pegada psicológica, emocional na vida da garota e nos problemas pelos quais ela passou, pelos traumas de infância e os problemas que ela tem que lidar.
Te associa muito estúdio ao Miyazaki, mas quando Marnie estava, não é do Miyazaki, não foi o que dirigiu. O Conto da Princesa Kaguya, que também foi indicado ao Oscar de melhor animação, também não é do Miyazaki, é do Isao Takahata. E que é outro filme interessantíssimo, que também pega muito desse aspecto místico, como tem a história da Princesa Kaguya. E que, quanto menos eu for falar, melhor. Só saibam que a história é sobre isso. E que, visto sobre o que a gente já falou do estúdio aqui, acho que qualquer filme vale a pena conferir.
Independente do nome, se você vê ele, é bom. Não tem erro.
A animação japonesa pode parecer um pouquinho estranho para quem tá muito acostumado com produções mais ocidentais, mas é o tipo de experiência que sempre vale a pena.
Eu gosto das animações japonesas que sempre fazem a gente ficar pensando no final. Sempre tem alguma coisa nos filmes do Estúdio Ghibli pra gente refletir, pra gente aplicar algum pensamento ali em cima, sabe? Eles sempre deixam uma ideia que fica na nossa cabeça. A gente nunca vê e esquece assim que para de assistir. Então é uma coisa que a gente sempre lembra.
Que é uma característica no geral da animação japonesa, tanto para quem acompanha as séries de anime, quanto para quem acompanha os filmes. E vamos encerrando mais um episódio do Encena. Se tiver a vontade de assistir ou rever algum dos filmes que abordamos hoje, procure nos serviços de streaming, DVD e Blu-ray disponíveis. Pirataria errado, lembrem-se. Obrigado, ouvinte, pela atenção. Tchau.
Tchau, tchau.